Reunião de Ensino. Curitiba, 11 de maio de 2016. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: Eu sou o pão da vida. 33º estudo de João. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Hoje queria assim passar para os irmãos a importância de um versículo aqui que Jesus diz, que é o versículo 50 do capítulo 6 de João. Eu não sei se nós temos entendido bem como a razão da escritura de João, né? Porque ele escreveu, porque ele disse essas coisas, se interessou em escrever. É um fato muito, muito importante. A igreja caminhou por tantos anos, tanto tempo, caminhou até o primeiro século, diz que caminhou bem. Mas, ainda quando João estava vivo, ele percebia que a igreja estava se distanciando do Senhor. E também algumas confusões, alguns ataques contra a pessoa do Senhor, quanto à sua divindade, quanto à sua humanidade. Então, João escreve para colocar a igreja exatamente no lugar certo. É por isso que nós vemos nesse evangelho as palavras de Jesus referindo-se a ele mesmo como um testemunho, dizendo: eu sou. E o primeiro eu sou é o que está no capítulo 6. Eu sou o pão da vida. É a necessidade primordial do homem, alimentar-se. É a primeira necessidade. E Jesus, ele remonta a história humana da queda, quando Deus aparecia a Adão cada dia, no virar da tarde. Ele aparecia para ter uma comunhão com Adão. Na verdade, alimentar Adão, né, com a presença dele. E também deixou a possibilidade de alimento correto para Adão lá no Jardim do Éden. Ele tinha provisão em três áreas, mas tinha uma área que Deus não queria que ele se alimentasse. Foi exatamente aí que ele preferiu se alimentar, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Adão ficou com uma alma completamente cheia de si mesma e não de Deus. Por isso que hoje existe algo, uma exigência de Deus, que quando nós somos salvos, recebemos a regeneração do nosso espírito. Isso é uma obra, tudo é uma obra do Espírito Santo. Porém, tem uma área na nossa vida que nós decidimos se queremos ou não ser trabalhado ali. E é exatamente essa área da alma, onde eu tenho minha vontade, meus desejos, né? Tenho meus pensamentos, tenho as minhas emoções. Eu decido se quero deixar o Senhor substituir essas áreas. Como Paulo disse: estou crucificado com Cristo. Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Uma decisão, se você quer viver por si ou se quer viver por Cristo, né? Mesmo sendo crente. Então aí entra a salvação da alma, quando a alma renuncia à vida dela. Você pode ser um crente, eu sou salvo e tal, mas quero viver conforme este mundo. Tua alma decide isso, então você está escolhendo comer deste mundo e não do Senhor. Né? Então é bom atentarmos para essa apresentação do Senhor. Eu sou. Pode ser que a igreja andou doutrinariamente satisfeita e até as doutrinas, os ensinos, puseram muitas igrejas em prova na sua integridade concernente à unidade. Né? Porque se detiveram radicalmente naquele ponto doutrinário, defenderam algum ponto doutrinário não essencial, porque no essencial não podemos nem pensar. Se alguém dizer que Jesus Cristo não veio em carne, então, tchau, e não demos boas-vindas. Por quê? Esse é o espírito do anticristo. Se alguém dizer que Jesus não é Deus, tchau, não lhe demos boas-vindas. Né? Então, mas se algum ponto doutrinário que dá razão para entendimentos diferentes, nós podemos discutir sobre esses assuntos e nos dividir, mas o grande problema é que ficamos sem Cristo. Discutimos, defendemos, né? Vencemos com a nossa argumentação, porém, Jesus está ali perto dizendo, eu sou. Está querendo que você se volte para Ele, que Ele é e não você. Não é você que vai fazer a igreja andar conforme a doutrina que você quer. É Cristo que é o Senhor da igreja. Se nós apresentarmos Cristo, nós teremos igreja edificada. Se queremos forçar nossas doutrinas, traremos talvez mais complicação na edificação da igreja. E até Paulo fala, né, quanto a essas coisas. Então, irmãos, aqui no verso 50 diz, este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Os adventistas comeram doutrina e morreram. Outros também comem doutrina e morrem, porque não comem Cristo. Comem algo que fala acerca de Cristo, mas nunca foram a Cristo e comer de Cristo. Né? Não quereis vir a mim para terdes vida. Buscais nas Escrituras, porque nelas pensais ter nela a vida eterna, né? São elas que de mim testificam, mas não quereis vir a mim para terdes vida. Essa é algo do capítulo anterior, né? Ter vida é ir a Jesus, comer dele, se alimentar dele. Irmão, você quer ser uma pessoa viva e não morrer? Não ter uma vida espiritual fraca? Coma de Jesus. Até mesmo o escritor aos Hebreus disse, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Perfeição nós alcançamos quando nós conhecemos a Jesus Cristo e nos saciamos dele. Então, sempre há uma fome na nossa alma e no nosso espírito, né? Se a gente não comer dele, a gente vai desfalecer. Isso aqui não é somente porque Jesus está falando, ele não está falando em termos só de salvação, ele está falando em termos de desenvoltura espiritual. Alimentar-se dele, crer nele, comer dele. Então é um crescimento espiritual. Se você é chamado a se alimentar dele. O povo de Israel saía bem cedo, né, e se alimentava. Aquilo em figura. O cumprimento veio tantos milhares de anos depois da realidade daquilo. Mas eu quero aqui, irmãos, o que nós mais temos fome? Cantares capítulo 2. Vamos ler essa passagem, versos 4 e 5. Quando nós cremos no Senhor, nós temos que ver a grandeza do Senhor, né? Verso 4 diz: levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte sobre em mim era o amor. O que tinha nesse banquete? Um banquete de amor. Jesus nos alimenta dessa maneira. O que necessitamos cada dia é realmente se alimentar do amor de Cristo. Né? Isso vai fazer diferença na igreja. Isso vai trazer crescimento. Quando Paulo fala aos Coríntios: olha, não vos alimentei com sólido mantimento, mas eu dei leite para vocês. E bem provado que eles tinham leite, estavam se dividindo, porque eles não comeram o pão da vida mesmo. Paulo disse: com leite vos criei, não com manjar. Agora, ele fala no capítulo 13 lá que ele ia mostrar um caminho mais excelente, então por isso tem o capítulo 13. Irmão, o alimento que sacia a nossa alma é o amor de Cristo, sacia a nossa alma. Nós temos fome na alma. Nossa alma tem que ter fome do amor de Deus. Senão nós desfalecemos. Veja o verso 5. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, porque desfaleço de amor. Sustentação, aqui fala de duas coisas, da maçã e da uva. Aqui, no caso, passas. Não é uma uva fresca, é uma uva desidratada. É uma uva que representa a obra da cruz. Ela passou por um processo de calor, o sol veio e desidratou ela. Isso significa aquele fruto do Espírito que permanece. O gozo do nosso amor por Cristo. O gozo do amor dele por nós. Também isso fala do fruto do Espírito que permanece na nossa vida. Também maçã representa fruto do Espírito na nossa vida. Mas tudo isso, o fruto na nossa vida depende do quanto você se alimenta do amor de Cristo. Se nós não nos saciamos do amor de Cristo, nós não vamos ser transformados. Não seremos transformados. Veja, irmão, quando Jesus fala no verso 63, ele diz que nós nos alimentamos da sua carne, do seu sangue, mas depois ele interpreta no versículo 63 aí, de João 6, O que ele diz? O espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Então, o que é a interpretação de comer a carne de Jesus e beber seu sangue? É comer espírito e beber vida. Espírito e vida. É comer, irmãos, da natureza divina de Cristo, ao mesmo tempo da sua humanidade. Dentro de nós vai ser revelado aquilo que é da sua natureza divina, numa humanidade, mas a humanidade dele começa a fluir dentro de nós. Com que vida nós vivemos hoje aqui na Terra? Só podemos viver com a vida humana perfeita de Jesus. Não podemos viver de outra vida. Primeiro que estamos no nível humano. Cristo em nós vai se revelar numa pessoa humana, moralmente perfeita, puro, honesto. É assim que Jesus vai se revelar. Nós não fomos glorificados ainda. Então, nos alimentamos da sua divindade, todos os dias o seu poder nos sustenta, sua graça, né, sua sustentação. Recebemos de sua natureza divina. Temos poder para vencer o diabo, porque temos uma vida celestial. Amém? Então, e temos um testemunho na esfera humana, que a vida de Jesus está se manifestando nessa esfera. Eu não sou mais como os gentios que andavam na vaidade dos seus sentidos, não. Aquela vida que eu como cada dia traz uma imagem em mim. A imagem do Filho de Deus, quando andou neste mundo, como ele andou, eu também ando. 2, verso 6 de 1 João diz, aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Irmão, isso é uma coisa tremenda. Se você encontrasse um Melquisedeque por aí, o que faria você? No tempo de Abraão encontrou um Melquisedeque. Da onde você veio? Quantos anos você tem? Quem é teu pai? Ele dizia, não tenho pai. E tua mãe? Não tenho mãe. Sem pai, sem mãe. E tua genealogia? De onde, que linhagem você veio? De Adão? De quem que você veio? Sem pai, sem mãe, sem genealogia. E quando que você nasceu? Também não sei. Sem princípio? Sem fim de vida. E você, vai morrer? Não, não vou morrer. Não tenho fim de vida. Irmãos, esse homem somos nós hoje. É o Cristo encarnado que veio, se manifestou. Aquilo era um mistério que viria a ser revelado muitos anos depois. Então, é comer da natureza divina de Jesus e comer da sua humanidade. Trazer para dentro de nós sua humanidade. Viver uma vida humana à semelhança de Jesus. Isso é espírito e vida. Olha só. Nós nos alimentamos de sua vida ressurreta, que é uma vida vitoriosa. Sua natureza divina e humana. Vamos ler em 1 Coríntios que diz assim, a vida dele nos vivifica, por quê? Porque após a ressurreição, 1 Coríntios 15, 44 e 45, como vemos Cristo após a ressurreição? Semeia esse corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim também está escrito. O primeiro homem, quem? Adão. Eu pergunto, você está em qual? Está nesta imagem do primeiro homem, Adão? Então vamos continuar. É uma pergunta que eu fiz. O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. Alma vivente. Não era ainda celestial. Alma vivente. O último Adão, como? Em espírito vivificante. Ó, o espírito é o que vivifica. Irmão, por isso que eu digo, o que a igreja precisa hoje? Precisa de Cristo vivificante. Porque aí temos uma igreja viva, vivificante. É uma igreja que não vai plantar mandamentos, não vai plantar doutrinas na cabeça das pessoas. Isso só mexe com o intelecto, com a consciência, às vezes fraca, que se abala porque não conhece a Cristo. Mas se a realidade da igreja for muito superior, ela vai passar espírito vivificante, espírito, vida. Algo transformador. Algo à semelhança de Jesus. Eu só preciso desse espírito vivificante dentro de mim. E vou caminhar como Jesus caminhou. Terei toda a palavra de Deus dentro de mim. Vivificada. Por que que nós temos lá? Deus deu os mandamentos no Pentateuco, para toda a geração de Israel. Mas uma geração velha se passou, e quando chega a nova nas portas da Terra Prometida, eis que surge uma renovação da palavra de Deus para aquele povo novo. Aí que surgiu o livro do Deuteronômio. Quando nós temos espírito vivificante, nós vamos conseguir ver tudo novo. Cada dia novidade de vida. Cada dia novo. A vida celestial, ela é de renovação. Ela não é algo esgotante. Cada dia tem uma revelação maior, um nível maior. Para nós vivermos. Mas nós nos debatemos muito com muitas coisas. Laodiceia tinha todo um contexto de conhecimento doutrinário, tudo, mas não tinha o Senhor. Faltava espírito vivificante naquela igreja. Não podemos perder isso, irmãos. Se não temos ganho, vamos ganhar. Cristo é muito mais além do que nós imaginamos ou pensamos. Como é que conhecemos Ele hoje? 2 Coríntios 5, 15 a 17. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, né? Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Ó, se alguém não é revelado em Cristo, sua ótica está muito estragada. Não consegue ver nenhum irmão na igreja segundo o Espírito de Cristo, mas segundo a carne. E a Bíblia diz: daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Por que não conhecemos segundo a carne? Porque Adão, que foi feito alma vivente, foi crucificado com Cristo, foi sepultado com ele, ressuscitou, espírito vivificante, diferente do que se era outrora. Semeou-se, como diz, corpo animal, que não conhece mais segundo a carne, né? Corpo animal é conhecimento segundo a carne. Mas ressuscitou-se o quê? Corpo espiritual, corpo glorioso. Diferente. Aí que está, se comermos disto que Jesus é, então poderemos ser vivificados. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são Espírito e vida. Então, continuando aqui, a ninguém conhecemos mais segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, que é o caso dos apóstolos que conheceram Cristo segundo a carne. Os contemporâneos do Senhor conheceram ele segundo a carne. Mas ele não andou na carne. Segundo a carne aqui, físico, que eu estou olhando, né? Ainda que tenhamos também conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Já não. Verso 17 agora. Agora a implicância é para nós. O 16 falou de Cristo, mas o 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, ou nova criação é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo. Então, irmãos, não comemos carne e sangue, literalmente. Esse foi o escândalo. O escândalo veio a eles porque buscava em Jesus um bom mestre, um bom ensino, um ensino sem comprometimento, aquele ensino que não precisa mudar de vida. Então disseram, ah, duro esse discurso, vamos ter que comer de você agora. Eles não tinham coração para crer em Jesus. Por quê? Ele estava dizendo assim, não é o que eu estou ensinando, o que vocês estão pensando. Eu estou ensinando uma coisa e vocês estão pensando noutra. Vocês não entendem minha linguagem. Por isso que ele disse, eu sou o pão da vida, eu sou mais do que eu estou ensinando, mais do que eu estou falando, mais do que vocês estão me vendo, não é essa carne aqui que vocês vão comer, eu sou mais que isto. E após a ressurreição vocês verão, eu sou espírito vivificante, não sou o primeiro Adão. A maior dificuldade é assim, vamos considerar assim, que você ande com um amigo por tantos anos, né? E uns 20 anos você anda com ele, e depois ele não te conhece ainda. Que frustração. Jesus teve sua frustração. Jesus, eles andando com Jesus. E sendo mal interpretado, porque falta conhecimento de Cristo, quem ele é. Para isto João escreveu as Escrituras. Então vamos... Então veja, nós não comemos carne e sangue, mas espírito vivificante. Comemos vida, comemos... Amor, sua ressurreição representa a sua vida de amor por nós. A ressurreição de Cristo representa sua vida de amor. Porque ele se deu na cruz. Se não fosse por amor, não teria vencido. Então nós vemos em Cantares 8, versos 6 e 7, como de fato a vida da ressurreição de Jesus é a expressão do seu amor por nós. Leia Cantares capítulo 8, os dois versículos, 6 e 7. É, vamos ler o verso 5 também. Porque nós falamos lá no versículo anterior, do capítulo 2, que foi mencionado ali, maçã, né? Aqui, mostra o Senhor como uma macieira, né? Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada tão aprazivelmente ao seu amado? Debaixo de uma macieira te despertei, ali esteve tua mãe com dores, ali esteve com dores aquela que te deu a luz. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte. E duro como a sepultura, o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. Verso 7. As muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo, ainda que alguém desse toda a fazenda da sua casa por este amor, certamente a desprezaria. Se você comer desse amor, você vai desprezar tudo. Se alguém der, como diz aqui. Se alguém desse toda a fazenda de sua casa por esse amor, certamente desprezaria. Então, irmãos, a ressurreição representa a sua vida de amor por nós. Por quê? Só o amor poderia vencer a morte na sepultura. Se a morte é forte, o amor é o mesmo. Você não vence a morte sem o amor. Jesus venceu a morte pelo amor. Ele venceu. Poderíamos até, irmãos, falar uma metáfora a respeito de Jesus. Se Jesus não tivesse a quem amar, ele morreria eternamente. Uma metáfora. Algo chocante. Não teria sentido se ele não tivesse quem amar. Ele quis amar. Ele buscou amar. Ele buscou alguém para amar. Assim sua vida é multiplicada. Assim sua vida é manifestada. Claro que é impossível que Jesus morresse eternamente, mas considerando que no sentimento de Jesus, se não fosse por amor, não tivesse quem amar, morreria. Porque essa é a especialidade de Deus, amar. Irmãos, é a especialidade de Jesus, é amar. E a morte não consegue deter o amor. Não consegue. Nem o diabo. Porque o diabo não conhece isso. Só aqueles que conhecem a Jesus sabem o que é amor. Então, irmãos, se Jesus é o que está dizendo nesse texto, O amor é forte como a morte e as muitas águas não podem apagar, nem os rios afogá-lo. Isso quer dizer, alguma coisa para que se levanta, e como se levantou na cruz, e na cruz uma hostes de demônios afrontando a Jesus. Mas Jesus sabia que se ele morresse por amor, ressuscitaria. Ele venceu o diabo. Ele morreu por amor. Se ele representasse a morte apenas, que sentido teria? Se não morresse por amor de verdade? Ah, vou representar, né? Como os gnósticos realmente agridem a Jesus, dizendo, bom, ele, como Deus, ele foi e voltou. Como os hereges falam, mas não, ele morreu mesmo, por amor, por nossas iniquidades. E aí que está a vitória. Ele só poderia morrer feito carne. Por isso ele se fez carne. E morreu, mas não morreu eternamente. Ele disse, eu estava vivo, fui morto, mas estou vivo para sempre. Quando ele aparece a João na ilha de Patmos. Eu estava vivo, fui morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Então, olha, irmãos. Cristo quer que comamos dele. O presente de Deus para a humanidade foi isto. Qual, onde foi a queda do homem? A queda do homem foi exatamente onde ele não acreditou no amor de Deus. Não creu, não acreditou. É por isso que ele saiu da simplicidade. Não tem coisa mais simples neste mundo, na era vindoura, no céu, na terra, em todo lugar, não tem nada mais simples do que o amor. Por isso que Paulo diz, não, cuidado para que não se aparte da simplicidade que há em Cristo. Não se aparte. Ele estava falando para os coríntios, que ainda tinha um certo conhecimento do amor de Deus, porque ele escreveu na primeira carta. Agora, como comer de Jesus? Como comer dele? Ele disse para a gente comer. Como comer? João 6:35, ele diz, Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. Como comer de Jesus? Ir a ele. Crer nele. Quer se alimentar do amor dele? Precisa ir. Quer se alimentar do amor dele? Precisa crer nele. Olha, a gente fala para os nossos filhos mil vezes, ó, meu filho, eu estou fazendo isso por amor de você. Ele não acredita. Ele diz para todo mundo, meu pai é radical. Meu pai não me ama. Ele começa a falar mentiras do seu pai. Ele não conhece o coração do seu pai. Nós não conhecemos o coração de Jesus. Por isso que para realmente desfrutarmos do amor dele e nos alimentar dele, nós precisamos crer nele, piamente nele. E você precisa ir a ele. Olha, o problema é que Adão não creu em quem o havia formado. Ele não creu. Ele não creu que aquela pessoa que tão zelosamente modelou ele, né, o fez formoso no seu tempo, diz que o Senhor plantou um jardim no Éden exclusivamente para esse homem. Qual pai que faz hoje? Você plantou um jardim para o teu filho? Não. Mas Deus plantou exclusivamente um jardim, porque Deus amava este homem que fez, cuidava dele, vinha toda tarde ver como ele estava. Mas mesmo assim, não acreditou, não creu. E como Deus não é aquele pai que, quando o pai não ama, ele compensa, né? Compensa, ele vai lá e compra um monte de coisa. É a pior coisa que você faz para o teu filho. As coisas, quando ele estiver em luta, ele vai abraçar as suas coisas, vai chorar. Porque nesse momento está precisando de um consolo, de alguém que o abrace. Então ele pega aqueles bonecos e abraça e chora, porque o pai não abraça. Mas com Deus, Deus sempre está perto. E prefere não nos dar coisa, porque seu amor é real e verdadeiro. Ele não nos engana, não nos ilude. Ministério de esse evangelho de prosperidade é uma mentira. Está dizendo que Deus é tão maravilhoso, te ama e vai te dar um monte de coisa. Para te distanciar dele, não é verdade. Irmãos, Deus quer que você... Por isso que Jesus diz assim, eu sou o pão da vida. Eu sou o que vai saciar a tua alma. Esse sou eu. Então, por certo, o que Adão fez? Ah, Deus não me deu a liberdade de comer desta árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, ele não me ama porque não me deu. Quando Deus fala assim, não ameis o mundo, eu não quero dar o mundo para vocês. Ah, Deus não ama a gente. Poxa, fica batendo o pé, né? Deus vedou o mundo para a gente. Então Deus não nos ama. Não cremos que Ele nos ama. Precisamos passar por uma visão, receber uma visão de Deus no nosso coração pelo poder do Espírito Santo, para poder ver o coração de Deus. Então, olha, irmãos, também outros versículos, verso 47 aí, diz, na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Crê nele. Essa é a forma de se alimentar dele. E o verso 69, a resposta de Pedro, né? E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Crido e conhecido. Pela fé nos alimentamos dele, não duvidando do seu amor, abraçando ele. Olha, desde o início do mundo o homem não creu no amor de Deus, então se alimentou do conhecimento do bem e do mal. Quando cremos, temos a vida eterna, e essa vida eterna é Cristo mesmo. A vida foi manifestada por amor. Se no princípio o homem cresce no amor de Deus, não teria perdido sua vida. Ele perdeu, porque não creu no amor de Deus. Por isso que quando cremos em Jesus, cremos no amor de Deus, e seu amor passa a ser nossa vida. 1 João 3, 14 e 15. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Viu, irmão, como se alimentar do amor de Cristo é vida? Sabemos que passamos da morte para a vida porque é uma evidência em nós. Qual a evidência? O amor. É a evidência de que passamos da morte para a vida. Esta é uma das grandes, essenciais evidências que a igreja precisa ter. Se passou da morte para a vida, ama seu irmão. Comeu do amor, só pode amar. Porque comeu vida. Então, olha só, verso 15. Qualquer que aborrece seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Então, o verso 15 aí que você está vendo é a história após a queda. O verso anterior é a restauração. Sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. E o verso 15 mostra que exatamente o amor ficou sendo desconhecido. O homem não se alimentava mais do amor de Deus após a queda. Então houve o primeiro homicídio, que Caim matou seu irmão, né? Então esse verso 15 mostra a história após a queda. E nós temos visto o quanto realmente o homicídio tem realmente se alastrado sobre a humanidade. Então esse verso é a história após a queda e a explicação da razão da queda. E o homem não creu no amor de Deus. O homem não conheceu o amor de Deus. Também nós vemos que o amor de Deus ele é manifestado em simplicidade. Segundo a Coríntios 11, nós vemos verso 1 e 2, nos adverte a não se apartar da simplicidade que há em Cristo. Tomara que me suportasses um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura, a um marido, a saber, Cristo. Pensa bem. Uma virgem e um marido, o que é essencial para eles? O que vai ser essencial para eles? O que foi essencial para você, né, contrair aliança com a Nani, com uma virgem? Hã? Amor. E o que vai ser mais simples no decorrer da vida de vocês? Essa vida de amar. É esta vida que teremos por toda a eternidade, com Deus e com nossos irmãos. Porque quando se fala de noivo e noiva, esposo e esposa, qual a palavra que vem à mente? Qual a imagem que vem à mente? Não é apenas uma palavra, mas é um caráter, uma pessoa que é revelada como aquilo que realmente nós mais necessitamos, o amor de Deus, para viver uns com os outros. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Não se aparte da simplicidade que há em Cristo. E ele coloca três coisas que você vai amar ou Jesus, o Espírito Santo e o Evangelho. Tudo isso nos alimenta. O amor de Deus nos alimenta. Ficamos saciados. Irmão, uma pessoa que não é amada e que não ama também, aí que está. A gente fala tanto de depressão, essas coisas. Tem a depressão que é procedente de uma deficiência orgânica, que a pessoa já atingiu uma certa idade, já não tem mais seu organismo captando certos hormônios, certas... Tem depressão em que a pessoa não ama, adquiriu uma amargura no coração, não consegue amar, se distanciou de Cristo, porque Ele é a fonte do nosso amor, temos que comer dEle todos os dias. E tem aquela depressão que a pessoa não ama o próximo, não ama o outro, então está morrendo. Está morrendo. Por quê? Sabemos que passamos da morte para a vida e essa vida precisa ser alimentada. Como que ela pode ser alimentada? Dai, ser-vos a dado, numa medida sacudida, recalcada, vai encher você mais de amor, mais de vida e mais de vivificação no espírito. Tudo que semeamos, tudo que damos, retorna para nós. Mas se não amamos, não recebemos amor, suprimento. Por isso que quando recebemos do Senhor, temos que repartir. Não existe nenhuma vida no universo que Deus criou para ser estática. É tudo dinâmico. O amor é algo muito mais dinâmico que pode imaginar. Ele é mais poderoso que a bomba atômica. Foi com ele que os discípulos viraram o mundo de cabeça para baixo. Então, olha, esse texto de 2 Coríntios aí realmente explica, faz-nos voltar lá na queda do homem. Então, hoje, irmãos, o amor se tornou um assunto complexo. Na mente caída, é complexo. Eles dizem que a união de homossexuais é amor. Uma relação sexual é amor. É só isso que eles podem conhecer. Eles não sabem o que é amor, porque precisa conhecer Cristo. Eu sou o pão da vida, eu que posso saciar vocês do verdadeiro amor. Eu que posso realmente produzir isso. É o Senhor. E aqui nós precisamos nos alimentar diariamente. Por exemplo, diariamente o povo de Israel, lá em Êxodo 16, 21, buscava o alimento. Êxodo 16, verso 21, diz: eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme ao que podia comer, porque aquecendo o sol, derretia-se. O fato de derreter com o sol é que ele era apenas um anúncio do que era real. Uma sombra. E não a luz verdadeira, a realidade verdadeira. A luz era o amor em Cristo que viria futuramente, Cristo mesmo. Então, é como João Batista, por exemplo. João Batista era o sol? Não. Ele era o profeta que anunciava a vinda do sol, da justiça, atrás dele. Né? Ele não era o sol. Então, o maná ali não era o sol. Não era a realidade divina. Era apenas uma expressão, uma figura. Então, o sol verdadeiro derrete aquele. Né? E dá lugar há uma gloriosa revelação. Eu sou o pão da vida. É essa revelação. Então, se a gente anda com luz de vela, não tem sentido quando chega às 6 da manhã, né? Continuar com a vela na mão. Porque o sol já resplandeceu. Então, vamos seguir o Senhor. Em Números 11, 9, diz assim: quando o mundo dormia, o céu não dormia. É o que mostra no Números 11, verso 9. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Olha, alguns citam algum versículo que diz que Deus dá enquanto nós dormimos. Está aqui. O povo estava dormindo, o orvalho descia, a noite descia sobre o arraial, e aí o pão do céu descia sobre ele. Irmãos, há duas questões. Quando Jesus desceu nesse mundo, ele desceu num tempo de trevas. Bem no início do seu ministério, diz lá que os que estavam em região e sombra de morte, a luz raiou. Ele começou seu ministério bem de noite. As trevas estavam sendo manifestas. Jesus vai voltar de novo quando as trevas tiverem coberto a terra. Quando a noite chega no seu auge, Jesus vai voltar tal qual esse maná descia de madrugada. É como a estrela da manhã que sai antes do sol. Vai vir para aqueles que têm fome e sede de justiça. Para aqueles que estão fartos, eu já tenho tudo, não tenho mais fome, né? Sou rico, estou enriquecido, de nada tenho falta. Para esses não tem sentido. Mas para aqueles que têm fome e esperam o seu Senhor, certamente fará muito sentido. A esperança não será malograda, mas será realmente premiada a tua esperança, com a presença gloriosa do Senhor. Então, veja como essas coisas assim realmente trazem um toque no nosso coração. Também nós vemos Jesus se manifestando ali em Marcos 1:35, ele sendo realmente uma manifestação do maná, e também ao mesmo tempo ele buscando o seu maná em Deus, buscando se alimentar de Deus. Verso 35 diz: e levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto. O maná vinha sobre a face do deserto. Está lá em Êxodo 16. Jesus ia para o deserto e ali orava. Sua cabeça ficava escorrendo gotas de orvalho. É por isso que a moça de Cantares vê que a sua cabeça destila gotas da noite. Jesus está lá, diante do seu Pai. Jesus está ali, sendo procurado como um maná. O verso 36 diz: e seguiram-no Simão e os que com ele estavam, e achando-o, lhe disseram: todos te buscam. Todos estavam buscando o café da manhã. Ele era o café da manhã. Sem ele não tem sentido. Sem ele nós não vivemos, irmãos. Busque-o de manhã, antes que o sol venha resplandecer. E Jesus foi buscar a comunhão do seu Pai. Podemos aplicar isso de duas maneiras. Eles buscavam o maná pela manhã, literalmente é realmente levantar cedo e buscar. Porém, também podemos fazer uma aplicação que, quando somos jovens na fé, vamos buscar o Senhor bem cedo. Temos vigor para isso. Quando somos jovens, vamos buscar. Porque quando você estiver mais velho, você está levantando cedo, todos os dias, da mesma forma. Treine isso, faça uma disciplina. E você vai ver, quando tiver 70, 80 anos, você está levantando cedo e buscando. O maná escondido está lá na comunhão com Cristo. E também, quando nós chegamos na nossa vida um pouco mais adiante, esse da face do deserto, você vai colocar aí entre parênteses, né, o versículo 31, 35, com o Êxodo 16, 13 e 14. Jesus foi procurado e achado na face do deserto. Marcos 1, 36 e 37. Agora, também, nós devemos buscar o Senhor não só de manhã, mas também à noite. Lucas 6, verso 12. Lucas 6, 12. Diz: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Passou a noite em oração. Se considerarmos, irmãos, olha, literalmente, é noite mesmo. Quando o sol declina, você pode se retirar para orar e passar a noite se alimentando do Senhor. E também nós podemos, né, para que aqueles que não têm tanto vigor, vamos dizer assim: a nossa vida tem manhã, tarde e noite. Por todas as fases da vida, nosso alimento é único. É o Senhor. Todas as fases da vida. Agora, existe uma questão. Por que aparece Jesus buscando de manhã e à noite? O que ele fazia à tarde? Ele distribuía o alimento. Ele se tornava o alimento. Ele dava. Nossa vida não é só de receber. Nossa vida é de dar. À tarde, Jesus percorria os vilarejos, pregando, anunciando, curando, acariciando pessoas que nunca receberam um carinho. Um leproso que estava afastado da sociedade, que se aproximava. Nunca ninguém podia tocar um leproso. Se tivesse um nazireu ali, não podia tocar no leproso. Se tivesse um morto, o nazireu consagrado a Deus não podia tocar no morto. Jesus viu uma senhora que tinha um filho único e estava sendo levado para o enterro. Jesus o tocou. Porque maior é o poder da vida do que o poder da morte. E quando o leproso se aproximou: se tu quiseres, tu podes bem me limpar. Jesus disse: quero. Estendeu a mão e o tocou. Se limpo. Isso é uma forma e expressão de amor de Jesus. Tocar é o amor de Deus. Irmãos, o amor de Deus é fogo. É labareda de fogo. Ele nos aquece quando estamos frios. Só o amor nos aquece. Só o amor dá dinamismo. Quem vai receber alguém na sua casa que não ama? é aquela manivela, né? As engrenagens rangendo. Mas o amor, não. Puxa, como fica tudo fácil. É fácil assar carne, é fácil fazer uma farofa, é fácil fazer um suco, é tudo fácil. Não tem dificuldade. Então, irmãos, para encerrar, Jesus diz: eu sou o pão da vida, quem comer não morre. Uma frase: matamos ou morremos com nossas doutrinas, mas se não dermos Cristo, matamos ou morremos com nossas doutrinas, se a gente não tem Cristo para dar. Por quê? Paulo disse, Romanos 14, 15, para encerrar agora, esse último versículo, Romanos 14, 15. Mas se por causa da comida contrista teu irmão, já não andas conforme o quê? O amor. Não destruas por causa da... Agora é uma coisa séria, irmãos. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Então, tua comida significa tua doutrina. Não destrua. Criou-se uma doutrina, né? Por causa de comida. Não coma peixe com pele, só com escamas. Não, mas viu o irmão comendo um bagre, por exemplo, que tem couro? Pronto. Acabou, amor. Acabou, amor, por causa da tua comida, da tua doutrina. Não é assim que fazemos? Se o irmão não fala a nossa doutrina, acabou, amor. Então, não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Verso 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Deus quer uma igreja viva e não uma Laodiceia. Amém? Graças damos ao Senhor pela sua bondade.